Então, que bom estar aqui, que bom ter você aqui. Se você está visitando, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra, uma alegria ter você em nosso meio. Se você já é de casa, você é de casa, né? Mas seja muito bem-vindo também. Então, meu nome é João Vitor, como a Cris me apresentou. Eu faço parte da equipe ministerial daqui da igreja. Sou professor do Rema, faço parte da diretoria do Rema. E hoje a gente vai estar conversando algumas coisas. Eu sei que há uma... Eu sempre falo isso em momentos de treinamento, né? Que da mesma forma que há uma unção para estar ali cantando, para estar ministrando, há uma unção para dirigir o culto. E eu percebo como o Espírito realmente trouxe inspiração genuína e verdadeira para Cris nesse momento que ela conduziu. Porque em muitos momentos ela falou sobre coisas que nós vamos aprender um pouco nessa noite. Principalmente sobre sermos corpo de Deus, sermos corpo de Cristo aqui nessa terra. Sermos parte de um corpo maior do que nós. E antes de ir para a ministração, eu quero primeiro te animar em relação a algo. Então nós não começamos ainda, tá bom? Espera um pouquinho aí, mas fica comigo. Ela falou sobre domingo nós temos o nosso dia, verbo da vida de missões. E eu juro para você que eu vou fazer um esforço para falar essas coisas sem chorar. Se você já me conhece, você sabe que eu choro fácil. Mas vamos lá, né? Dia Verbo da Vida de Missões, como ela disse, é algo que acontece em todas as nossas igrejas. Não é um evento nosso. É um evento do Ministério Verbo da Vida, que acontece em todas as igrejas Verbo da Vida do mundo. Não só do Brasil, mas o mundo inteiro celebra essa data. É a data que foi escolhida para a gente realmente celebrar essa vinda, né, do apóstolo Bud, da Mama Jen, para o Brasil, trazendo essa palavra. Eles fizeram isso debaixo de obediência, de uma direção que receberam do Senhor, e as nossas vidas foram alcançadas por causa desse ministério. Eu acredito que se você está aqui, de alguma forma você foi alcançado. E uma das coisas que tradicionalmente acontecem todo dia, Verbo da Vida de Missões, é a oferta missionária. E eu quero reforçar muito com você sobre isso. Vai ter os dízimos e ofertas normal da igreja, e nós vamos ter esse outro valor da oferta missionária. A proposta dessa oferta, que é levantada também em todas as igrejas, é realmente fazer com que a obra missionária do Verbo da Vida continue expandindo, continue alcançando outros locais. É para suprir os nossos missionários que estão espalhados pelo mundo, é para dar apoio a obras que estão começando, estruturas que estão sendo levantadas em cada uma dessas localidades. E, queridos, tem muita coisa acontecendo. Nós vamos falar um pouco sobre corpo. Você vai perceber que você faz parte de algo muito maior. Talvez a gente não perceba aqui em Sinop, né? Nós estamos nos movimentando, nós estamos fazendo coisas aqui, mas tem muita gente que faz parte do nosso ministério fazendo muita coisa por aí. E eles precisam ser financiados. Eles precisam ter pessoas segurando a corda do lado de cá, orando, enviando e ofertando para que o evangelho possa avançar. Estava na conferência de ministros em Brasília recentemente. E nas conferências de ministros sempre tem algo chamado plantão missionário. Então, é dividido ali ao longo dos dias do evento, vídeos dos nossos missionários de cada parte do mundo, falando sobre como a obra tem avançado. E é motivo de muita alegria ver quantos dos nossos missionários estão indo para prédios maiores. Não por causa de ter uma fachada maior, não por causa do nome próprio, mas por causa do que está acontecendo nos locais que eles estão, por causa da palavra que está sendo pregada. Então eles precisam de mais espaço, eles precisam de mais pessoas, eles precisam de mais cadeiras, porque o evangelho está avançando. O Senhor tem dado estratégias, projetos sociais, projetos de apadrinhamento de crianças, escolas que alguns missionários começaram em alguns locais, estão alcançando as famílias, estão alcançando as crianças. E nós precisamos ofertar, nós precisamos ser participantes. Eu vou contar Eu vou contar um testemunho que não é meu, porque daí depois eu conto um testemunho meu. E eu nem lembro se eu já comentei com essa pessoa o quanto essa fala dela me marcou. Mas eu me lembro que acho que foi em 2019, e acho que era as férias da escola de ministros, e a Laresca estava aqui em Sinop. E eu me lembro que ela foi divulgar uma missão que ia ter para o Camboja. Acho que era Camboja. E ela falou sobre a experiência pessoal dela em relação a isso. Que muitas vezes ela tinha visto missionários, projetos, e naquele momento ela não podia ofertar. E aí, naquele dia, quando ela viu essa esse projeto sendo apresentado, ela falou, eu vou fazer uma oferta, por mais que seja sacrificial, eu vou fazer uma oferta. E aí naquele dia, na nossa igreja, depois que isso aconteceu, ela estava contando sobre como várias outras vezes, outros projetos, outros missionários subiram, falaram suas propostas, e ela sempre teve o suficiente para ofertar novamente. Naquele primeiro momento, eu lembro dela comentar algo sobre ela ter feito aquela oferta sacrificial por ter percebido essa direção do Senhor de que sempre haverá suprimento para suprir as minhas obras. E isso me marcou de uma forma tão tremenda que a partir dali, seja com 1.000, 500, 300, 100, 50, 10, 1 real, não importa. Eu sempre me faço participante quando eu vejo um missionário ou um projeto. Porque eu não vou deixar uma oportunidade de fazer parte daquilo que ele está fazendo naquele lugar passar e eu não ser parte daquilo. Eu sempre me emociono quando eu vejo eles expandindo e alcançando outras pessoas, porque eu sei que eu sou parte daquilo. Não só por ser do mesmo ministério, mas de alguma forma, independente da quantia, eu me fiz participante daquilo. E eu permaneço orando, eu permaneço fazendo a minha parte do lado de cá. Sabe, querido? Não deixe oportunidades de ofertar em missionários e projetos passarem. Se faça participante. Não por causa do projeto, por causa daquilo que alcançará a sua vida, por ter seu coração envolvido. Sempre se faça participante. Independente do valor, você já ouviu sobre dízimos e ofertas hoje e viu que o valor não é o problema. Não é por causa do valor que você oferta, é por causa da intenção que há no seu coração. Eu estou falando isso não para que você traga um valor maior no domingo. Estou falando isso para que daqui até domingo você cultive isso no seu coração. De eu quero fazer parte daquilo que o ministério está fazendo nas nações por meio dos missionários. Eu quero fazer parte da expansão do evangelho. Não deixe oportunidades como essa passarem. O impacto vai ser na sua vida. Vai ser na vida dos missionários também. Vai ser na vida das pessoas que eles vão alcançar também. Mas você vai ser alcançado. Não se esqueça disso. Amém. Agora abre comigo lá em Romanos 12. Agora nós estamos começando. Quando o pastor falou comigo sobre essa noite, desde o momento que ele falou comigo, eu tinha essa nota sobre falar do corpo de Cristo, falar que fazemos parte de um corpo maior. E por um momento, e eu sei que tem outros ministros aqui, eles não vão me deixar sozinho nessa. Às vezes, quando a gente tem algumas direções do Senhor, a gente fica um pouco intimidado. Vamos usar essa palavra, já que é a palavra que estamos usando no mês, né? Em alguns momentos, a gente pode até pensar, meu Deus, será que isso realmente é uma direção do Senhor? Ou é a minha cabeça que está inventando alguma coisa, porque é um tema que eu gosto? E sabe, querido, eu sempre sou muito prudente de tirar um tempo para perceber se realmente não é algo que é da minha cabeça, você realmente é o Senhor que está falando comigo em relação àquilo. E aí eu realmente tive paz em relação a esse ser o tema para essa noite. E nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que tem aí em Romanos 12. E eu acho que realmente é um momento propício para a gente falar um pouco sobre isso. Você encontrou? Romanos 12. Começando lá do versículo 1 diz, portanto, irmãos, eu estou lendo na versão NVT, tá? Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Versículo 4. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Nós fazemos parte de um corpo. Amém? Você concorda comigo nisso? Acabamos de ver ali. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. E sabe, querido, muitas vezes, e isso no tempo que nós vivemos é cada vez mais comum. Eu estou orientando uma pesquisa de um grupo de estudantes falando sobre o impacto das redes sociais na saúde mental. E um dos pontos que eles trabalharam nessa pesquisa foi justamente sobre como essa grande exposição a muitas informações da vida das outras pessoas por causa das redes sociais faz com que cada vez mais, o foco deles foi em jovens e adolescentes, mas a gente sabe que isso é algo geral, né? A gente se compare com o outro, com aquilo que a gente está vendo da vida do outro. E sabe, muitas vezes a gente pode se pegar pensando, ah, mas eu não canto tão bem quanto a Isabela. Vocês acham que a Isa canta bem? É que vocês não me viram cantando, senão vocês iam ter certeza que ela canta muito bem. Então, sabe, eu não vou me comparar com a Isabela cantando. Existe uma série de coisas que ela faz muito melhor do que eu, existe uma série de coisas que eu faço melhor do que ela. Querido, entenda. Entenda o que eu estou falando. Cada um de nós tem habilidades e talentos diferentes. Por favor, eu falei aqui, né? Ai, eu faço várias coisas melhor do que ela, não é me achando algo no sentido. Mas é comparando coisas específicas. Existem habilidades que ela tem que eu não tenho, existem habilidades que eu tenho que ela não tem. Existe, vou falar da diretoria do Rema, né? Existem habilidades que a Amanda tem no financeiro que eu não tenho, existem habilidades que a Ellen tem no acadêmico que eu não tenho. Mas nós juntos fazemos um bom serviço ao Senhor. Nós juntos, de alguma forma, nos completamos e conseguimos fazer aquilo que está proposto. Nós não estamos guiando o Evangelho sozinhos, não estamos proclamando o Evangelho sozinhos, nós não estamos sendo igreja sozinhos, nem tem como. Nós somos um corpo, cada um de nós com seus talentos, com as suas habilidades, mas cumprindo uma missão muito maior do que nós. Eu me lembro de algo que eu vi na conferência de ministros recente agora, a dona Osborne estava ministrando e ela falou algo assim, muito pontual. A igreja não é sua. Ali ela estava falando com um grupo de ministros, mas eu quero que você entenda o que eu estou querendo te dizer nessa noite. Ela disse num contexto de que nós não estamos sendo igreja sozinhos. A igreja não está avançando só porque eu estou aqui. É o conjunto de cada um de nós que faz com que o evangelho avance, que faz com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra. Talvez se você se lembrar do momento que você foi alcançado, você não vai lembrar somente de uma pessoa. Talvez tenha tido realmente alguém muito marcante, muito essencial, mas houve um grupo de pessoas envolvidos ali. Um grupo que te acolheu, um grupo que te aconselhou, um grupo que te guiou, um grupo mais próximo, que fez com que você consolidasse as suas raízes no evangelho. Talvez se você lembrar da sua família, não, os seus amigos, enfim, o núcleo familiar ali, enquanto você estava crescendo, você provavelmente não vai lembrar apenas de uma pessoa, mas de várias pessoas que de alguma forma te marcaram, te instigaram a fazer algo, te inspiraram de alguma forma. Muitas vezes a gente ouve, eu trabalho na educação, eu tenho contato com vários professores e muitas vezes eles falam sobre a experiência de depois de muitos anos de carreira encontrar alguém que eles deram aula e falam, nossa, como você foi essencial, como você foi marcante. Então talvez um familiar, um amigo, um professor, mas alguém ao longo da sua história te inspirou, te marcou. Nós, enquanto igreja, estamos fazendo isso. Às vezes, recentemente, umas 3-4 semanas atrás, uma pessoa veio para mim e falou assim, João, você lembra aquilo que você disse lá na aula de imposição de mãos do Rema? É o momento final do Rema. Eu falei, não. E a pessoa falou assim, mas tudo bem, vou te contar a história do mesmo jeito. Ela me contou um testemunho específico que se relacionava com aquilo que foi dito durante aquele momento. Sabe, querido, de muitas formas, eu e você estamos marcando a vida das pessoas, por mais que às vezes a gente não perceba que estamos fazendo isso. Mas aquilo que nós fazemos, a forma que nós agimos, aquilo que nós falamos, impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é muito bom. Nós somos um corpo. Às vezes, quando eu estou mais frágil, mais parado, tem alguém que está avançando e, de alguma forma, eu sou puxado junto. Às vezes, eu puxo alguém. Nós estamos juntos avançando com o Evangelho e nós não podemos nos esquecer disso. Nós estamos aqui cuidando uns dos outros para que nós possamos crescer como igreja. Alcançar a vida de outras pessoas. Amém? Seguindo, ali a partir do versículo 6 agora, Deus em sua graça, ainda em Romanos 12, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. E no versículo 9 e 10, ele fala algo que eu acho muito essencial. Amem as pessoas sem fingimento. odeiem tudo o que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom, amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Ali no versículo 11, ele fala, jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. E por isso que eu disse que achei muito propício esse tema para esse momento, porque você viu que nós vamos ter o discipulado. E eu não estou aqui para te incentivar, não pensei nessa ministração para te incentivar a fazer o discipulado. Mas sabe, querido, o dom que há em você precisa alcançar a vida de outras pessoas. E ali é um bom momento para você aprender um pouco mais sobre como nós funcionamos como igreja e como você pode colocar os seus dons e talentos à disposição do Senhor aqui neste espaço. Tem muita gente fazendo muita coisa em nome do Senhor e talvez a gente não perceba porque estamos aqui. A gente vê o louvor, a gente vê o ministro, a gente vê o diaconato se movimentando, a comunicação fotografando, mas a gente tem o pessoal do trânsito lá fora, a gente tem o pessoal do departamento infantil ali dentro. E há um trabalho, há uma dedicação para que a gente possa crescer, possa avançar. E eu sei que aí em você há algo disponível para ser usado por Deus, para que o evangelho continue crescendo, continue avançando. De alguma forma você pode contribuir para que o reino de Deus continue expandindo aqui nesse lugar. Coloque os seus dons e talentos à disposição do Senhor. Eu estava em um contexto específico há uns dias atrás e eu me lembro de algo que foi dito pelo palestrante, que foi a maior atitude generosa que nós podemos fazer, a primeira, principal, nem envolve o nosso bolso. Envolve a nossa dedicação com outras pessoas, envolve o cuidado com outras pessoas. Porque de que vale a vida se não cuidar de outras pessoas? E eu vi aquilo e aquilo me marcou de uma maneira muito pontual. Porque sempre que a gente fala sobre dar com generosidade, honrar a vida de pessoas, muitas vezes a gente vai para o aspecto financeiro. E não tem problema ser o aspecto financeiro. Mas sabe, querido, de muitas maneiras diferentes, é muito mais fácil, em alguns sentidos, fazer um Pix do que dedicar tempo a alguém. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Porque envolve um comprometimento, envolve estar ali atento a outra pessoa, zelando por aquilo que importa para outra pessoa. É uma renúncia que é feita por cada um dos cooperadores da igreja para estar aqui servindo. É uma renúncia de muitas formas, às vezes, separar um tempo para conversar com alguém, para ouvir um amigo, para ouvir alguém falar. É uma renúncia que nós precisamos fazer enquanto igreja. Eu sempre vejo em alguns contextos específicos as pessoas falando, meu Deus, o mundo está cada vez pior, está cada vez mais complicado. Está cada vez mais desafiador para a igreja. E realmente está. E vai continuar assim. Entenda. Não é declarando por fé que vai ser assim. Mas pela palavra nós entendemos que as coisas vão continuar no ritmo que nós estamos vendo. E eu sempre gosto de falar isso. Independente daquilo que está acontecendo no mundo. Se o mundo está ficando mais escuro por causa do maligno que está se expandindo, é um momento onde nós, aqueles que brilhamos a luz de Cristo, podemos brilhar ainda mais. É aquele exemplo que muita gente usa, né? Se a gente acender uma lanterna aqui nesse espaço, com toda a iluminação acesa agora, não faz tanta diferença, mas quando a gente apagar tudo, naquele breu, e a gente acender, por mais que seja um LEDzinho de Natal, vai ter uma luz ocupando o espaço. Independente do que está acontecendo no mundo, nós precisamos entender o nosso papel como corpo. Que o mundo faça aquilo que o mundo segue fazendo. Nós precisamos nos concentrar na nossa missão, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho até que todos ouçam. Nós precisamos nos concentrar no nosso papel. Não é momento de nós, enquanto igreja, ficarmos preocupados com aquilo que as outras pessoas estão fazendo. É o momento da gente se preocupar enquanto nós estamos entregando ao Senhor. Foi exatamente aquilo que a Cris disse. O quanto nós temos nos dedicado às pessoas, à palavra, à oração. O quanto nós temos feito. Talvez realmente não seja o momento da gente ficar olhando como o mundo está. A gente precisa se movimentar para alcançar o mundo, mas para a gente fazer isso com ousadia, como nós ouvimos aqui domingo do pastor Mark, nós precisamos de uma dedicação nossa em relação ao nosso papel como igreja. Se você for lá para o final de Romanos 12, lá no versículo 14, diz o seguinte: abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Hoje eu estava conversando com um colega, é uma data comemorativa no local que a gente trabalha, e a gente estava conversando sobre uma frase muito marcante do fundador, que era sobre amar a todos igualmente no contexto da educação. E a gente estava falando justamente sobre como às vezes é mais fácil amar aquele estudante que é mais carinhoso, é mais legal, é mais gente boa, é mais respeitoso. E como é um pouco mais difícil, para não dizer que é muito mais difícil, amar aquele estudante que é mais desafiador, é mais respondão, é mais chato. Mas há uma necessidade de amar a todos igualmente. E aí nessa conversa ele até comentou sobre como muitas vezes aquele que é mais difícil de amar é o que mais precisa de amor. E sabe, querido, a nossa missão enquanto igreja é realmente amar as pessoas como Cristo amou, ao ponto de morrer por elas. Isso não quer dizer que a gente vai concordar com tudo que o mundo faz, mas nós precisamos amar ao mundo ao ponto de nos dedicar e nos movimentar para que as pessoas sejam alcançadas, para que elas conheçam esse Senhor que pode tudo que nós cantamos. Quantas pessoas estão sofrendo por questões que Cristo já resolveu na cruz? Uma outra frase que eu ouvi recente na conferência de ministros, e isso me impactou de uma maneira muito tremenda, eu acho que nem um dia depois dessa conferência eu vivi sem lembrar dessa frase diariamente. A ministra que estava lá, ela falou sobre nós já sabemos muito sobre a palavra. Nós não sabemos tudo, mas nós sabemos algo da palavra. E como seria a nossa vida se realmente a gente acreditasse naquilo que a gente sabe da palavra? Mas acreditasse mesmo, com plena convicção, sem deixar que nada, nenhuma circunstância coloque aquilo em xeque ou ocupe a nossa mente de alguma forma. Porque a gente muitas vezes já ouviu aqui, você já ouviu aqui sobre o Senhor ser o nosso pastor e nada nos faltar, sobre Ele ter levado sobre si dores e enfermidades para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E sabe, isso é uma verdade, é algo que foi feito. Já foi pago esse preço para que nós possamos viver isso. Nós já sabemos isso. Não há algo novo para aprender nesse assunto. Nós podemos nos aprofundar, a palavra diz que ela se renova, nós podemos alcançar uma revelação diferente, mas nós sabemos, de maneira simples, que nós podemos andar em cura divina, que nós podemos andar sem falta, sem miséria, porque Ele pagou um preço por isso. É necessário que a gente acredite naquilo que Deus fala conosco. Como nós cantamos, se Ele disse, nós precisamos acreditar, para que a gente possa viver aquilo que está na palavra. Isso é para a igreja, isso é para o corpo de Cristo. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quando você fez aquela confissão, reconhecendo o Senhorio dEle na sua vida, realmente uma nova vida surgiu. O seu espírito foi renovado e você tem acesso para viver tudo aquilo que a Bíblia diz. Se ela diz que você é curado, você pode acreditar nisso e pode viver isso. Se ela diz que não há motivo para andar em falta, em circunstâncias difíceis, você pode acreditar nisso para viver isso. Se ela diz que você pode orar pelas pessoas e ver elas sendo curadas por causa do poder que agora há sobre você, por causa do nome de Jesus que te foi entregue, da autoridade que você tem, você pode acreditar nisso, você pode fazer isso e você vai ver a manifestação do Senhor no seu dia a dia. Quando nós falamos, o pastor Guilherme começou o mês falando sobre vencendo as intimidações, o pastor Mark falou no domingo sobre a ousadia que nós precisamos ter na palavra, e sabe, querido, nós podemos fazer isso entendendo que não estamos fazendo sozinho. Além do Espírito que está conosco, há um grupo de pessoas, há o corpo de Cristo que está se movimentando e vem disso acontecendo. E nós sabemos que Deus não favorece os seus filhos. Ele não faz acepção, eu gosto mais da Lai, então a Lai vai fazer mais coisa em meu nome, porque ela é mais gente boa que o João. Não. Ele vai responder aquilo que está colocado na palavra. Se a Lai orar, se a Cris orar, se eu orar, se nós acreditamos naquilo que a palavra diz, nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. Nós podemos ser ousados naquilo que a palavra diz. Nós podemos vencer as intimidações e seguir fazendo o que o Senhor nos confiou para fazer. Porque há um nome que foi delegado à igreja. Nós, enquanto igreja, somos aqueles que podemos usar o nome de Jesus para ver poder sendo manifesto. Há uma necessidade do mundo em relação a isso. Tem um livro excelente chamado Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. É um livro do Rick Renner. Ele fala justamente sobre isso, sobre como o mundo, de maneira geral, procura essa manifestação de poder em algum lugar. Procura aqueles que, de alguma forma, dizem que conseguem falar com os mortos, enfim, manifestar poder de alguma forma. Enquanto nós, a igreja que temos poder, que a palavra diz isso, muitas vezes nos calamos diante das intimidações. Ei, lembre-se, a cabeça do corpo de Cristo é Cristo. Por isso que o corpo é dele. A gente fala o corpo de Cristo porque Cristo é a cabeça da igreja. Nós não fomos chamados para fazer aquilo que a gente quer ou acha que é confortável. Ah, não. Tem vários missionários fazendo aí. Ah, não. Tem o pastor Renê lá fazendo. Deixa ele. Ele dá conta. Ele é forte. A Gila está lá ajudando. Eles dão conta. Eles se viram. Deus é com eles. Muitas vezes a gente usa a própria palavra para não fazer aquilo que a palavra diz, né? A gente abençoa a pessoa porque eles vão conseguir. Glória a Deus por isso. E muitas vezes a gente não faz aquilo que o Senhor está falando conosco. Querido, se o Senhor está falando com você sobre algo, faça. Por mais simples que possa parecer, por mais singelo que aquela direção possa ser, faça. Não tenha medo de fazer aquilo que Deus tem falado com você. Não deixe que situações ou informações contrárias te intimidem e te façam parar. Você tem um papel importante dentro do corpo de Cristo. A palavra fala sobre Deus ter pensado em todos os dias da sua vida, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você estar no ventre. Sabe que Ele dá um plano para você cumprir aqui. Você faz parte do corpo de Cristo, há algo para ser feito. E Deus se importa que seja você. Ele te chamou para fazer algo. Há algo para você fazer dentro do corpo de Cristo. Eu não sou capaz de dizer o que é para você. Eu posso te dizer aquilo que a palavra diz de maneira geral. Existem direções específicas que cada um de nós vamos receber, mas existe aquilo que a palavra diz de maneira geral para a igreja. Nós vimos aqui um momento sobre isso. Amem os outros com amor fraternal, honrem aos outros. Sejam fervorosos em espírito, não sejam preguiçosos no servir. Isso é uma direção geral para a igreja. Mas existem coisas que o Senhor vai tratar de maneira individual para cada um de nós. E é importante que a gente faça, que a gente cumpra. Mas se você não sabe o que Deus te chamou para fazer dentro do corpo de Cristo, ouça essa orientação. Ame aos outros. Não seja preguiçoso, preguiçosa no serviço. Tenha zelo pelo serviço ao Senhor, pela obra do Senhor. Seja fervoroso em espírito. Se dedique à oração, se dedique à palavra. E tem outra direção, muito geral e a mais ampla, e é o motivo pela qual a igreja existe, que é ir por todo mundo pregando o evangelho. A igreja existe para alcançar outras pessoas. Nós temos sim uma função social de muitas formas, nós temos sim uma função de comunidade também, de fazermos parte de algo, nós temos sim uma função política de certa forma, mas principalmente a igreja, ela é missionária. Ela é voltada para alcançar as pessoas. Nós precisamos nos movimentar da forma que nós pudermos, em função de alcançar pessoas. Talvez seja de maneira simples no seu dia a dia, e deve ser assim, simples no dia a dia, alcançando pessoas, falando sobre aquilo que a palavra diz. Mas também você pode tirar um tempo para orar por missionários, orar por pessoas, orar pela sua vida, para que você tenha a direção do Senhor de como alcançar pessoas, inspiração do Senhor para momentos como esse. E também ofertando, como eu falei, você deve ser participante daquilo que está sendo feito. Localmente, pela igreja local, mas globalmente, pelos braços que a igreja local tem. Nós devemos ser participantes daquilo que a igreja está fazendo. E sabe, querido, lá no final de Romanos 12, para a gente começar a encerrar, diz, no versículo 21, não deixem que o mal os vença, mas vençam-o praticando o bem. Sabe, querido, nós não fomos chamados para revidar na mesma moeda. Às vezes a gente ouve coisas assim, né? Ah, porque o mundo pode fazer isso, né? Os restaurantes podem fazer isso, os bares podem fazer isso. Por que que a igreja não pode? Porque a igreja não vai revidar o mal com o mal. Nós vamos fazer aquilo que é certo, nós vamos fazer o bem, e nós vamos continuar vendo as pessoas sendo alcançadas por causa do poder que há no nome de Jesus. Nós não vamos revidar o mundo fazendo aquilo que o mundo faz, nós vamos revidar aquilo que o mundo está fazendo, fazendo bem, fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Nós realmente vamos pagar o mal com o bem. É assim que nós vencemos o mal, praticando o bem, praticando o que é certo, praticando aquilo que a palavra diz. Isso de maneira geral, enquanto corpo de Cristo, mas de maneira individual também. nas circunstâncias do seu dia a dia, nas circunstâncias da sua vida, você vai vencer o mal fazendo aquilo que está posto na palavra, praticando bem, praticando aquilo que você foi chamado para fazer, que a palavra diz que você deve fazer. É muito difícil quando, de alguma forma, um dos sentidos da palavra original usada ali para mal é prejuízo. É muito difícil lidar quando nós fomos a parte prejudicada. Nós fomos os afetados. E muitas vezes nós temos a razão naquilo. Mas nós não vamos pagar o mal, o prejuízo, tentando dar prejuízo no lugar. Nós vamos pagar fazendo bem, fazendo o que é certo, fazendo o nosso lado. Como eu disse, é um pouco de esquecer aquilo que o mundo está fazendo e tentar revidar o que o mundo está fazendo e olhar para aquilo que a igreja está fazendo, aquilo que a igreja pode fazer, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu posso fazer. Concentrar minhas energias, meu foco nisso e cumprir aquilo que a palavra diz. Voltando para aquela reflexão que começou com a Cris no momento da direção do culto. O quanto você tem se entregado em função disso? O quanto você tem feito em função do reino de Deus? O louvor pode ir subindo para a gente ir encerrando. O quanto do seu dia você tem separado? Eu gosto muito do que o pastor Guilherme muitas vezes fala. Se você já veio em alguns cultos, você provavelmente ouviu isso. Sobre separar um momento para você orar, para você ler a Bíblia. Realmente, separar um momento. Sabe, querido, pensa comigo. Uma coisa é eu chegar para você e falar, ah, eu vou dar uma festa no dia tal, horário tal, e eu quero você lá. Eu estou te avisando com antecedência, porque você é importante, eu quero você lá. Eu não quero que, por algum outro compromisso, você não possa estar lá. Então, estou te avisando aqui com 30, 60 dias de antecedência, porque você é importante, e eu quero você lá, sábado, dia tal, de tal horário a tal horário, em tal lugar. Quando eu faço isso com antecedência, é porque, realmente, a pessoa é importante para mim. Agora pensa, às vezes é no sábado, 10 minutos antes do evento começar, e eu, nossa, eu queria muito pessoa aqui, será que eu queria mesmo? Porque se a pessoa é tão importante assim para mim, será que eu não teria me lembrado de convidar ela antes? Será que eu não estou chamando só porque, ai, tem uma cadeira sobrando, e eu vou fazer um encaixe? Porque dá para encaixar fulano de tal. Nesse sentido, será que muitas vezes a gente está colocando Deus e Cristo como um encaixe no nosso dia a dia? E a gente canta aqui que Ele é o centro da nossa vida, que nós nos rendemos com tudo que somos, mas no dia a dia a gente não consegue separar 5 minutos? 10 minutos? Às vezes a gente consegue separar esse tempo com antecedência para estar com alguém, mas a gente não consegue separar 5 minutos do nosso dia. Quão importante realmente é? Qual a importância que nós estamos dando para aquilo que merece importância? Nós não podemos tratar o cabeça do corpo que nós fazemos parte como se fosse um encaixe na nossa agenda. Ai, sobrou 5 minutos, vou orar. Querido, se sobrou 5 minutos e você pode orar, ore. Glória a Deus por isso. Mas não é para ser todo dia assim. Só porque sobrou tempo você ora. Não. Só porque sobrou tempo, você vai dedicar em construir um relacionamento com o Senhor da sua vida. Ele é só o Senhor da sua vida, né? Para que separar tempo? Se nós falamos que nós nos entregamos completamente ao Senhor, Ele merece um tempo na nossa agenda. Ele merece um compromisso nosso. Um momento onde, realmente, nada entra aqui. Ah, João, mas eu preciso muito de você tal horário para tal coisa. Infelizmente, eu não posso. Mas aqui é muito importante. Sim, mas não tem algo, nem ninguém, nem situação que seja mais importante que Jesus. Você concorda comigo? Então eu gosto muito quando o pastor Guilherme dá esse incentivo de que a gente realmente tem um momento na nossa agenda, separado para isso. Um momento onde é para isso, é para estar com Deus. Ele está sempre conosco. Amém. Glória a Deus por isso. Mas você entendeu o que eu quero dizer. Não faça um esforço para me entender mal. Um momento separado para fazer apenas isso. Nós sempre falamos que nós podemos orar em outras línguas enquanto fazemos outras coisas. Está lá lavando louça e está orando em línguas. Está dirigindo e está orando em línguas. É lícito, é certo, é bom. Mas é bom também separar um momento só para isso. Onde o nosso foco está no Senhor. Naquele que se entregou em uma cruz. para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, para que eu e você fôssemos salvos do inferno e pudéssemos estar com Ele no céu eternamente. Ele pagou um preço muito alto para que a gente viva só colocando Ele como encaixe no nosso dia a dia. Cristo não morreu naquela cruz para ser encaixado no seu dia a dia, não. E Ele não se entregou naquela cruz como um encaixe. Ah, estou aqui, a cruz está ali, vou me entregar, porque é. Vai ser bom para eles, né? Ele se entregou de uma forma intencional no nosso lugar. Por mais que fosse difícil, Ele se entregou em nosso favor. O que nós estamos fazendo em favor dEle no nosso dia a dia? O que nós temos feito enquanto corpo dEle aqui na Terra? E é aquilo que eu falei, né? A gente não se compara. Não é para você comparar com o colega do lado porque ele está orando mais, ou algo nesse sentido. Essa reflexão é realmente individual, cada um de nós. É uma autoavaliação que nós precisamos fazer para sondar qual é o nível de importância que eu estou dando a Deus. Porque às vezes a gente, igual o pastor Guilherme muitas vezes fala, está colocando as redes sociais, o celular e outras coisas com mais tempo e prioridade no nosso dia a dia do que o próprio Senhor. E isso é muito perigoso. Não só é perigoso, como é desonroso com aquele que se entregou em nosso favor. Então sabe, querido, eu estou acostumado a ter silêncio muitas vezes. Está tudo certo. Porque eu sei que tem ministrações que a gente está quieto porque a gente está atento. E há muito tempo atrás, eu já, há uns 3 anos atrás, em certos momentos eu pensava, meu Deus, por que eu ministro desse jeito? Deus, eu não quero ministrar desse jeito, não. Vou ficar tudo quieto. Sai quieto. Todo mundo quieto, o tempo todo quieto. Mas sabe, querido, às vezes é necessário essas ministrações que fazem a gente sair em silêncio. Porque por mais que eu sei que você está em silêncio aí, não está dando glória a Deus, aleluia, e sai correndo. Eu sei que de certa forma o Espírito está falando com você. Talvez como reforço daquilo que você já faz. Mas talvez como um ajuste. Talvez como correção. E está tudo bem. O Senhor me ensinou a não me comparar. Porque cada ferramenta tem a sua função. Algumas vêm para polir e fica bonitinho, brilhoso. E algumas vêm às vezes para apertar um parafuso. E está tudo certo também. Porque eu sei que é importante. Você ainda me ama? Sabe que eu falo essas coisas, elas servem para mim também, tá? A gente está no mesmo barco, nós somos um corpo. O remédio que a gente toma serve para todo mundo, amém? Vai para o corpo inteiro. Então, querido, medite sobre isso. Tire um tempo, um restinho de tempo dessa quinta-feira para meditar sobre essas coisas, para refletir sobre essas coisas. Tire 5 minutos nessa noite, quando você chegar na sua casa, para ler um versículo que seja e meditar sobre ele. E tente fazer com que isso fique o resto dos dias, sabe? Que tem muita coisa que a gente ouve muito boa na igreja. Glória a Deus, aleluia. E às vezes no dia seguinte a gente não se lembra. Eu vou te fazer um pedido. Tente se lembrar das coisas que você ouve aqui. Anote, marque. Para que essas palavras que você recebe aqui permaneçam com você. E você possa permanecer meditando sobre elas. Não se esqueça que você faz parte do corpo de Cristo. Que há algo para você fazer. E que o cabeça tem que ter uma prioridade nos seus dias. Dele é a primazia. Amém. Aleluia. Para encerrar, deixa eu indicar 2 livros para você. Um que é um pouco realmente sobre o papel local que nós podemos ter no meio que nós estamos. Então, 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. É um livro fininho, um livro pequeno, dá de ler em algumas semanas. Ele é dividido, salvo engano, realmente em 12 capítulos. Então, ó, se você ler um capítulo por dia, você termina em 12 dias. Se você ler metade do capítulo, em menos de um mês, ainda assim você finaliza. E é um livro poderoso que vai mostrar como você pode abençoar a vida das pessoas ao seu redor com aquilo que a palavra diz. Amém? E um outro que é a indicação que foi dada desse mês, você ouviu falar dele, ele chegou na livraria, Quebrando as Cadeias da Intimidação, do John Bevere. Então passe lá, compre. Também não é um livro grande, dá tempo de ler dentro do mês ainda, eu acredito. Então pegue, faça um esforço, faça a leitura desse livro. Eu tenho certeza que você será abençoado com o que você vai ler nesse material. Eu acho o livro um investimento fantástico. Eu gosto muito de comprar livro e, por mais que eu não tenha lido todos os que eu tenho, continuo comprando, porque é um tipo de material que a gente lê e permanece conosco, a gente permanece lembrando, aquilo permanece nos alcançando. Então, invista em livro. Passe ali na livraria. Tem livros infantis que chegaram, então você que tem filho, você que tem filha, passe ali, compre livros para os seus filhos, para que eles aprendam, eles possam ser expostos à palavra desde pequenos. Amém? Amém? Amém.